Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 18, em que é falado da velha afeição. E paramos no programa passado no encontro que André Luiz tem com o avô. O avô que está numa região difícil, uma região ali perto das cavernas, junto a um grupo em que eles pegam a lama como se fosse ouro, como se fosse dinheiro. Então, ele e Calderaro se fazem visíveis ao avô. E, em se tornando visíveis, né, começa um diálogo. E André, ele começa a falar que ele tá achando que tem alguma coisa diferente, né, e tudo. E André Luiz, ele dá a notícia que as portas do lar terreno foram fechadas. E ele falou, bem desconfiava disso, mas e o ouro que eu deixei? E ele começa a falar, então, né, da vida dele, né, quem vai me socorrer, será que eu estou morto para o mundo, ou louco e cego? E aí ele vai falando do relato dele. Ele fala da Ismênia, que era uma irmã que ele espezinhou os direitos, que é interessante que a gente, quando está numa dor, há uma busca inconsciente da causa, né? E como a lei de Deus está na consciência, na hora que a dor se torna muito forte, não dá pra gente fazer mentirinha nem brincadeira, né? A gente começa a falar a verdade. E aí ele fala que todos os familiares esqueceram o devotamento dele, né? Os filhos com certeza esqueceram dele. Mas só há uma pessoa no mundo que ele tem certeza que estenderia a ele mãos protetoras se soubesse do paradeiro dele. Olha que coisa fantástica. É um barato isso, né, meus irmãos? Desculpa a expressão da gíria. E quem é? Meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muita vez, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo que ele se consagrasse à medicina. Destinei um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente, me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se, como convinha, para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinho de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço o afastamento dessas prisões em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não me valeram mais os sinais do assistente Calderaro para que me contivesse esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali, não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante do deplorável remanescente das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que meu pai sempre lembrava os desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias da posse financeira. Compreendi a extensão da minha dívida para com ele, relativamente ao diploma de médico, que eu não souber honrar no mundo. Dirigi, súplice olhar Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. Então vamos pensar, gente, que o encontro do André com o avô, na dor do avô, ele reviu a sua própria dor, não é? Aquele momento em que a gente viu lá em Nosso Lar, ele falando que ele teve uma clínica, mas uma clínica abastada, né? Porque ele tinha recursos. E ele fez, por outra, atendeu alguns pobres, mas muito mais por desfastio do que por sentimento de legítima caridade. E lembrem, meus irmãos, no filme está, no livro também, o quanto a prece de uma dessas pessoas que foi atendida o ajudou lá no plano espiritual, né? Como aquilo, e a pessoa o olhava como benfeitor, e aliás ele até encontra uma das pessoas na espiritualidade que foi atendida por ele. Mas ele, na verdade, ele tem consciência que no exercício da profissão ele não foi aquela grande generosidade que ele poderia ter tido e que o avô esperava, né? Que ele fosse assim, aquilo que ele não pôde ser. E aí a gente começa a pensar também, meus amigos, o cuidado que a gente tem que ter nas expectativas em relação aos outros. Nenhum de nós consegue dominar o livre-arbítrio do outro. O que o outro faz é a escolha dele. Porque muitas vezes eu falo assim, eu ofereço o melhor para o outro, que eu sei que ele vai fazer todo o bem possível. Como é que a gente pode saber? Qual é a garantia que a gente tem da produção do outro, em qualquer setor que ele esteja? Então, né, a fala de André Luiz, ela mexe demais. Aliás, a fala do avô mexe demais com André Luiz. Vamos nos lembrar que num determinado momento o André vai falar alguma coisa, quando ele reconhece que é o avô, e Calderaro fala com ele, se para um pouquinho para deixar o outro falar. Porque às vezes a nossa sociedade é tão grande que ele supõe o que o outro tem que falar, mas não ouve a história do outro, né? Já sei o que você quer falar, não sabe coisa nenhuma, né?
Isso é tão sério. E muitas vezes a pessoa vem contar uma história e a gente conta a nossa história.
Isso.
E às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu tô tão preocupada, aconteceu isso, isso. Aí na primeira pausa a gente fala, e comigo?
Exato.
E comigo aconteceu isso, isso. Então nós temos que adquirir esse hábito de escutar o que a outra pessoa tá falando até o final.
Exato.
E de se interessar.
Exato.
Por ela, de perguntar, porque ninguém gosta de ser interrompido, né? Ninguém gosta de ir contar uma situação e aí fica, ela não descarrega.
Isso.
Aquilo. Então, hoje em dia, principalmente, que os assuntos, antigamente existia muito tabus assim com relação aos assuntos que eram falados, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais liberais, mas ao mesmo tempo as pessoas andam com muita sede de falar. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas ligações, e principalmente com contato no Face, muitas pessoas reclamando que elas às vezes buscam ajuda na Casa Espírita, no atendimento fraterno, e tem um limite de tempo muito pequeno. Que ela falou, olha, a pessoa me falou que ela só poderia me atender em 5 minutos. Não dá para eu falar, entendeu? Às vezes até para... E tem pessoas que têm o poder de ser objetiva.
Tem.
E tem pessoas que não têm esse poder.
Exatamente.
Às vezes a pessoa chega e ela conta, sintetiza o problema dela de tal forma...
Que você tem até que indagar mais um pouquinho, né? Pra
isso.
Você entender.
E tem outras pessoas que se perdem às vezes. São pessoas que geralmente elas não têm o hábito de conversar, não tem ninguém para ouvir. Então... Muitas, não são poucas, não, que pedem, que reclamam sobre isso, que às vezes vai no consultório do psicólogo, aí tem o horário de começar e o horário de terminar. Aí vai no atendimento fraterno, aí tem o horário de começar
isso.
E terminar, mas só que é um horário menor do que o do psicólogo.
Isso.
Então, às vezes, a pessoa fica entupida.
Exato.
Com aquilo, querendo extravasar. E muitas vezes, no ato de falar, ela simplesmente vai se esvaziando. E vai escutando também aquilo que às vezes é um auxílio para ela. Então, quem trabalha no atendimento fraterno e as casas espíritas que têm atendimento fraterno, óbvio que tem que ter o bom senso, porque também tem pessoas, se deixar, vai passar o dia inteiro.
Exatamente.
Tem que ter bom senso de cada caso para um caso. Mas não podemos estipular um horário, porque a dor do outro...
Não tem hora. É algo assim que a gente não pode calcular.
Exatamente. E às vezes também tem casas espíritas que determinam os horários de atendimento fraterno em nome de uma organização que é válida, né? Tudo tem que ter disciplina, mas tem que deixar pelo menos plantonistas. Exato. Porque imagina, às vezes a pessoa chega aflita numa quarta-feira, aí fala, olha, não, mas só pode agora ser atendido. A pessoa chega quarta-tarde e fala, não, olha, só pode ser quarta de manhã. Exato. Aí a pessoa vai esperar 7 dias para ser atendido. Então tem que ter os plantonistas de atendimento fraterno.
Uma certa flexibilidade, né?
Isso, exatamente, porque às vezes a pessoa é o único recurso que ela tem naquele momento.
O único, às vezes o último.
Isso. Né?
Isso é muito sério, porque às vezes a criatura já recorreu a tudo e ela só tem ali aquele momento, né? E chega ali, a porta fecha.
Isso. Então a gente sabe que tem que ter disciplina, e tem mesmo, mas tem que ter cada caso um caso. A gente sabe que na hora da palestra tem que ter um determinado momento que a pessoa não entra mais, mas tem que ter alguém de bom senso na porta para avaliar o caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, na casa que eu frequento, quando começa a palestra, 20 minutos depois, a porta é fechada, ninguém mais entra. Por que essa disciplina? Porque também no passado tem aquelas pessoas que só chegam para o passe.
Exatamente.
E perdem o banquete. Exatamente. Que é justamente as reflexões. Então, tá bom, por causa disso, requer uma disciplina. Mas outro dia a gente estava lá na porta e chegou uma pessoa que tinha acabado de vir do hospital, do Barrador, que o filho desencarnou. Então a pessoa chegou assim 15 minutos para acabar a palestra. Então essa pessoa, ela tem que ser atendida.
Ela tem que entrar, ela precisa entrar
isso,
na casa.
Isso, então ela precisa entrar, precisa tomar o passe, precisa alguém se estender conversando com ela, porque é essa pessoa que está ali buscando realmente consolo.
Né?
Isso.
E aí ele vai, né? Aí André Luiz, então, na conversa com o avô, ele se emociona muito, né? Porque ele pensa na vida dele. E aí ele olha pra Calderaro, pedindo que perdoasse. E aí Calderaro sorri e entendeu tudo. É que ela ia olhar assim, olha, não vai dar, não. Quem terá perdido de todo, diz André Luiz, a expressão infantil, se o próprio Cristo, supremo guia da Terra, abriu ternos braços um dia no berço de uma manjedoura, tornando mentalmente a cenário da infância longínqua, senti-me novamente menino, venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momento os estudos que me impuseram a fazer, esqueci os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. Enquanto as míseras entidades demuradas na usura gritavam, revoltadas uma, e riam outras a sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços. Como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então aqui, meus irmãos, a gente está vendo a emoção de André Luiz, né? E a mudança de ambiente interno. Porque vamos lá, o ambiente era horrível, era um ambiente soturno, era um ambiente pesado, né? Era um ambiente escuro. Mas, no momento em que ele encontra um grande amor, a coisa muda. E é nesse ponto que a senhora Laura fala que o amor é alimento das almas, né? Que o amor é a grande energia da vida. Por quê? As coisas começam a mudar, né? As coisas começam a se modificar. E a partir daquela mudança, André Luiz, então, ele extravasa a emoção e encontra o amor. Agora é engraçado que os outros começam a rir, né? E começam a achar espantado. Por quê? Porque o passe para ver o Calderaro e André foi dado só no avô. Então, para os outros, aquela criatura estava meio louca, estava delirando, estava falando sozinho, mas não estava assim, não. Na verdade, só ele estava vendo, porque só ele estava maduro naquela hora para receber o socorro. Vamos observar, meus irmãos. Se os outros estivessem atentos, para os outros também haveria o socorro, porque os benfeitores estavam ali. Mas naquele momento, só um já estava cansado do mal e querendo se renovar para o bem. Então, nós assim terminamos esse capítulo, que eu acho belíssimo. Eu sempre me emociono, né? Porque esse encontro aí é a afetividade do André Luiz. Eu não sei também se é porque eu tenho ainda no plano espiritual, né? Uma vovó muito querida, a vovó Luísa. Outra vovó também, vovó Rosa. Vovô Lico, vovô Eurico. Quer dizer, eu tive muitos... tive avós assim generosos, queridos mesmo. Então, a gente sempre se emociona nesses reencontros, né? Na vida espiritual. Então nós vamos começar agora o capítulo 19 da obra No Mundo Maior, que é Reaproximação. Quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhada em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou o complacente gesto e disse bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos, descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora ponderou serena a minha digressão através do pretérito e falou: dispomos de tempo curto, e como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Então a gente está vendo aqui nesse começo de capítulo, capítulo 19, alguma questão, né? O avô está semilúcido, mas a irmã Cipriana diz que ela tinha certeza que ele não teria vindo para nenhum resultado. Aquela frase, o acaso não existe, né? O acaso não existe, gente. O acaso só existe para a nossa invigilância, para a nossa falta de atenção. Porque se formos analisar bem os fatos, às vezes a vida nos leva para determinados encontros, determinados lugares, determinadas situações, que se nós meditarmos, nós vamos ver que tem um sentido. Ah, Deusa, mas às vezes eu vou parar num lugar que tem muita dor, não é? Eu vou parar em cada enrascada, é para eu perceber em mim o que me leva a entrar em situações complicadas, em determinados conflitos. A gente tem que parar e analisar, porque se a gente não parar e analisar, a gente vai ficar que nem barata tonta. Procurando e não encontrando, porque no fundo a gente não sabe o que a gente está procurando. Querendo e se sentindo insatisfeita a cada momento, porque no fundo a gente não sabe o que quer. Então a gente não direciona o pensamento e a vontade. Então aqui, quando a Cipriana fala, né, que o André não chegou ali por acaso, é algo muito interessante.
E mostrando mesmo que nós não chegamos em lugar nenhum por acaso.
Exatamente.
A gente tem que ter essa visão global,
né?
Sabe, que o familiar não chega por acaso,
não.
Como nós até falamos nesses programas todos, né, as noras, os genros, isso, as sogras, os chefes, ninguém chega por acaso. Exatamente. Na nossa vida. Então a gente tem que ficar assim, pensando muito sobre isso. Ok, nós temos às vezes afinidade com um, não temos afinidade com outro, mas vamos ficar alertas ao seguinte: na hora que a gente identificar uma afinidade, vamos investir para cada vez mais esses laços se estreitarem. Quando a gente perceber a antipatia, Aí a gente investe para dissolver isso, né?
Porque dá uma melhorada nesse quadro que não vai ser saudável para ninguém, né?
Isso,
pra
exatamente. Ninguém. E às vezes aquela pessoa que a gente tem antipatia, ela age exatamente como a gente age com outras pessoas. Que às vezes alguém fala assim, ah, eu não gosto do fulano não, que ele me desrespeita, tá sempre de picuinha comigo, tá sempre armando pro meu lado. Aí a gente faz uma pergunta, vem cá, você vive de picuinha com quem? Você vive armando para quem? Porque geralmente quando a gente encontra alguém infernizando a nossa vida, se a gente investigar, nós vamos encontrar que nós fazemos exatamente a mesma coisa, às vezes de uma forma mais sutil.
Às vezes até uma embalagem diferente. Era embalagem, mas o produto é o mesmo, né?
Isso. E a gente faz exatamente aquilo de uma forma, às vezes, mais sutil, de uma forma mais engenhosa, de uma forma que ninguém percebe. Então a gente tem que se ficar muito alerta, porque nada acontece por acaso. Isso não significa que tudo que está acontecendo é porque tinha que acontecer, mas o nosso livre-arbítrio vai levando, vai promovendo as coisas acontecerem. Porque se na hora que a gente percebe que o fulaninho que me perturba, e na hora que eu percebo que eu perturbo alguém e me corrijo, automaticamente aquele fulaninho deixa de me perturbar.
Isso, as coisas mudam. Muda o ponto de vista em que você lida com a vida, não é?
Então as coisas vão acontecendo, porque muitas pessoas falam, mas eu tinha que passar por isso? Não necessariamente.
Sabe? Mas tinha que aprender. A questão é essa. A escolha, a gente tem que aprender, né? Agora a escolha é como eu vou aprender? Qual é o meu caminho para isso?
Isso mesmo.
E eu achei interessante, Berenice, aqui nesse 19 da reaproximação, né? Quando André Luiz, a Cipriana fala que ele não chega ali por acaso. E o avô conta assim, semilúcido, um pouquinho da história dele, né? Mas a Cipriana, a diretora, ponderou serena a digressão através do passado e falou: dispomos de tempo curto. E como não será possível o doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Então, meu avô, né, malgrado o júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas em que o nome de Ismênia era repetido a cada passo.
É isso, mostrando que por mais que a gente faça as nossas maldades, um dia a gente vai reparar.
Isso.
Sabe? E às vezes a gente faz a maldade achando que aquilo ali é uma página virada para sempre.
Isso.
Não é. Porque veja bem, ele, na época que ele puxou o tapete da irmã, ninguém soube.
Isso.
Mas não precisa ninguém saber. Basta ele sabia.
Ele sabia. A consciência estava ali, né? Marcando.
Isso. Então, tudo que a gente faz, como as leis estão na nossa consciência, tudo que a gente faz fica arquivado. Não existe esquecimento.
Isso.
Nada é esquecido. Quando a gente fala sobre o perdão também não é esquecer, é apenas compreender. Porque tudo que acontece jamais será esquecido. Jamais. Sempre vai estar na nossa lembrança. Agora, nós temos que decidir se vai ficar na lembrança de uma forma proativa ou de uma forma de cobrança. Porque aqui, olha só, não tem nenhum obsessor do lado dele dizendo que ele fez isso. Não existe. É ele com ele mesmo. O sofrimento é só dele. Você vê que a irmã dele também, a Ismênia, ela não tá aqui.
Não.
Ela não tá aqui cobrando.
Cobrando, não tem ninguém ali. Exatamente.
Só está ele com ele mesmo. Ele fazendo uma avaliação. E veja que ele estava lá envolvido no ouro e o André Luiz, na hora que reconhece, ele puxou esse assunto.
Exato. Ele poderia não trazer isso, né?
Nem o André Luiz sabia dessa história.
Não.
Né? Porque o André Luiz era criança quando ele morreu. Ele fez isso quando ele era jovenzinho. Ele não tinha nem os filhos ainda,
exato,
né? Isso foi lá no passado. Ninguém perguntou pra ele, ninguém julgou ele, ninguém se lembrou, mas olha só, você tá aí, né? Mas lembra o que você fez com a sua irmã? Ninguém falou isso. Isso brotou da mente dele, mostrando que mesmo que a gente coloque os nossos erros numa embalagem bacana, mesmo que a gente arrume justificativa, porque nós somos criativos demais a ponto de justificar todos os nossos erros.
Inverter a exposição.
Isso. Olha, é tanto e isso é uma prova tão grande que nós sempre temos razão.
Pois é.
Justamente porque a gente dá um jeito com a nossa criatividade e com a nossa inteligência. Mas o negócio está lá. Ele vai surgir do nada, como surgiu aqui do avô dele, sem ninguém tocar no assunto, ele botou a boca no trombone, onde ele estava em erro realmente, né? Então, será necessário passar por tanto sofrimento para entender que errou? Será que é justo nós fazermos isso conosco mesmo? Será que é justo a gente dar um poder à nossa vaidade, ao nosso orgulho, tamanho poder, para a gente ficar num sofrimento tremendo como esse? Vamos nos valorizar. Valorizar o bem e a liberdade. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.